Com esse parecer, que foi a voto, os 11 ministros do Supremo, todos, Joaquim Barbosa, vou citar aqui a sentença final do Supremo, eu não tenho aqui em mãos. Luiz, aquele material para mim. Estava Joaquim Barbosa, a presidente era Ellen Grace, Ricardo Lewandowski. Olha aqui, ó. Os ministros do Supremo, presentes na sessão, todos. Ellen Grace, presidente. Sepúlveda Pertence foi o relator. Marco Aurélio de Mello, Gilmar Mendes, César Peluso, Carlos Ares Brito, Joaquim Barbosa, Eros Grau, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. O que é que eles votaram? Por unanimidade. O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, determinou a retificação da atuação para o inquérito. Também, por unanimidade, deferiu o arquivamento do pedido em relação ao senador Aloysio Mercadante Oliva e deferiu habeas corpus de ofício relativamente às urgências de Giacomo Bacarin. Quer dizer, uma coisa também inédita no Supremo, que eu saiba. De ofício, eles inocentaram o Bacarin, que não era o fórum adequado, porque não viam nenhum indício de participação das finanças da minha campanha nesse episódio. A pergunta que fica é o seguinte: tem alguma coisa nova? Algum fato novo? Tem um fato novo, né? Aparentemente novo. Surge agora a história, eu vou aqui reproduzir a matéria da Veja, a matéria que está escrita, publicada, que é apresentada como fato novo. Em síntese, o raciocínio da matéria é o seguinte: o Mercadante disse que tudo estava pronto em São Paulo, que o dinheiro estava pronto em São Paulo e não estava. Os petistas ficaram 4 dias em São Paulo aguardando o dinheiro, que demorou a chegar. 3. A avaliação era que o dossiê poderia levar à disputa do segundo turno. Os dois, Mercadante e Quercia, fizeram parceria, inclusive financeira. Parte do dinheiro vinha do PT de São Paulo, a parte mais significativa era do Quercia. Entendeu? Não vinha da minha campanha, porque eu chamei, mas não tinha o dinheiro, e fiz uma aliança com o Quercia para pagar a conta. E depois, em caso de vitória do PT, ele e Quercia ficaria com o naco do governo Mercadante. Eu pergunto assim com toda a sinceridade. Primeiro, é novo? É nova essa tese? Não, não é nova. Ela foi fartamente alimentada na imprensa na época, que o Quercia estava envolvido, que era responsável. Eu vou ler uma nota, pelo menos, para que fique bem claro esse episódio. Nota do jornalista Thales Faria, hoje é diretor do IG, à época era editor do Jornal do Brasil, onde ele diz o seguinte: Planalto, sigam Oreste Quercia. O presidente Lula jura de pé juntos que nada tem a ver com a compra do dossiê contra o candidato PSDB a governador de São Paulo, José Serra. No Palácio do Planalto circulam duas versões. Ambas esbarram no candidato do PMDB a governador do estado, Oreste Quercia. A primeira dá conta que Quercia apresentou já no seu programa de TV de sexta-feira a imagem da capa da revista Isto É com entrevista dos Vedoim. Para isso, a capa teria que estar nas mãos da equipe do programa antes do meio-dia, o que mostraria uma forte ligação entre Quercia e a tal entrevista. Outra versão do Planalto: a lambança teria sido feita por uma ala do PT de São Paulo que não morre de amores pelo candidato do partido a governador, Aloysio Mercadante. Lançando a suspeita sobre ele, estariam tirando do páreo da disputa pelo comando do PT do estado de São Paulo. Então, essa tese apareceu na imprensa. Ao longo da investigação, ela foi completamente desprezada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. E a conclusão do Procurador-Geral da República, com todo esse material em mãos, é aquela que eu li. Agora, por que que volta hoje? Porque o Quercia está morto. Porque se ele estivesse vivo, nós estaríamos discutindo isso aqui? Eu pergunto se a oposição convocaria o Quercia para estar aqui esclarecendo esse episódio. Por que que não lançaram isso na campanha eleitoral? O Quercia era aliado do PSDB. Todo mundo sabe disso em São Paulo. Nunca foi meu aliado. Jamais tive uma conversa pessoal de qualquer natureza, muito menos na campanha eleitoral, que ele era meu adversário. E com uma história fantasiosa dessa, quer dizer. Porque, na realidade, a fita não fala... Eu ouvi a fita hoje, porque eu vi que transcreveram trechos da fita. Então, na fita, fala do Hamilton, que o contato era o Hamilton. O Hamilton Lacerda, que foi assessor meu por 5 meses. Fala o seguinte: o Valdebran foi para lá ficar 2 horas e ele foi preso no 4º dia. Se o Mercadante não tivesse mentido para o Valdebran, porque aí não fui nem eu, porque a logística da coisa era o Hamilton e o Valdebran. Ele chegou lá e não estava o dinheiro. Ele ficou naquele desespero falando dos Vedoins. Bom, em seguida ele fala assim: o Quercia, que disputava também, os dois fizeram uma parceria, por isso tem dinheiro do Quercia. Surgiu essa parceria, inclusive financeira. Estava lá o Hamilton Lacerda. Bom, então, o tempo inteiro, Quer dizer, quando falam de mim, falam do Hamilton Lacerda. E tinha um assessor da campanha que o Hamilton Lacerda é público. O que é que o Hamilton Lacerda diz? Porque a história é fantástica. Você imagina que eu ia cometer um erro na minha campanha de R$1.700.000, pedir para as pessoas irem para receber esses recursos, aí eu não tenho o recurso, aí eu saio correndo atrás do Quercia, que é um sujeito que foi governador do Estado, presidente de partidos, senador da República, um homem extremamente experiente, e o Quercia paga para mim, para ter um naco do meu governo, numa campanha que tudo indicava que nós não ganharíamos a eleição. E para de pé uma história como essa. Se o Quercia estivesse vivo, ele estaria aqui para desmentir, como desmentiu na época. Só dava para lançar essa hipótese 5 anos depois que ele não está aqui. É só olhar o histórico do Quercia, com quem que ele teve todos esses anos. O Quercia estava morrendo no hospital, gente. É comigo que foi a relação? Não era, nunca foi. Não é correto fazer isso. Até para mim seria cômodo, ou seja, não tem dinheiro na minha campanha, o PT de São Paulo e o Quercia que explique. Mas não é verdade, não acredito nisso. Não vejo a menor possibilidade dessa hipótese. E, sobretudo, eu não sei o que eles fizeram, mas eu sei o que eu não fiz. Eu jamais procurei Orestes Quercia. Qualquer coordenador da campanha dele, a família dele, os que tiveram, os companheiros dele, sabem que nós nunca tratamos, muito menos na campanha política, em qualquer momento da história, eu e ele, pessoalmente, muito menos naquela campanha, qualquer relação pessoal, não sei os debates públicos, os eventos, em que ele estava presente. Então, não para de pé, do meu ponto de vista, essa ilação. Agora, eu quero voltar ao Hamilton Lacerda. Quem é o Hamilton Lacerda? Hamilton Lacerda era um engenheiro eletrônico formado pela Unicamp. Foi presidente do DCE da Unicamp. Foi dirigente da União Nacional dos Estudantes. Fez curso de pós-graduação na GV em escola de governo. Foi 3 vezes eleito vereador em São Caetano. Foi o vereador mais votado da cidade. Era coordenador do PT da macro de São Bernardo do Campo, do ABC. E trabalhou comigo 5 meses na campanha, veio pelo partido. 5 meses. Era um quadro partidário que trabalhou comigo na campanha durante 5 meses. O que é que o Hamilton diz? Quando eu soube que ele tinha ido na Isto É tratar de um assunto dessa natureza, eu imediatamente chamei a coletiva e demiti o Hamilton. E ele mandou uma carta pedindo demissão. Eu vou ler um trecho da carta dele. Foi publicada também longamente naquela época. De livre e espontânea vontade procurei a revista Isto É para falar sobre o assunto. O candidato a Luiz Mercadante, que sempre condenou essa prática, não soube e nunca foi informado dessa minha iniciativa. Lamento ter cometido esse erro e aproveito esta nota para apresentar meus pedidos de desculpa. Não teve, sempre condenou essa prática, nunca foi informado dessa minha iniciativa, lamento ter cometido esse erro e aproveito esta nota para apresentar meu pedido de desculpa. Podem falar assim, bom, essa é uma nota escrita. Quando ele veio aqui na Câmara, no Senado, na CPI, o senador Suplicy perguntou para ele assim, qual foi a sua motivação? Por que é que você participou desse episódio? Ele começa a falar, tem as imagens, era bom que passassem, que alguém visse, se quer checar realmente o que aconteceu. Ele se emociona, aí o Suplicy fala assim, dá água para ele. Aí ele bebe um gole d'água e termina a fala final dele, é o seguinte. Ele está falando do dossiê, de checar a veracidade, se era verídico ou não o dossiê, e ele fala, de alguma maneira essas informações foram checadas e o que me foi solicitado era um espaço, tentar cavar um espaço para um furo de reportagem. E se isso desse repercussão, a revista foi publicada na sexta-feira, o próprio e outros programas eleitorais de outros partidos repercutiriam. Nós fizemos a opção de não repercutir, de não colocar, seguir a grade de propaganda do senador Mercadante. Por quê? Porque a denúncia não havia sido discutida na coordenação da campanha. Vou repetir, a denúncia não havia sido discutida na coordenação de campanha. A minha coordenação, a minha campanha não colocou a denúncia na televisão. E eu não permitiria que colocasse. E a imprensa perguntou, o senhor vai usar isso? Eu falei, não vou colocar no programa de televisão. Por quê? E eram os últimos dias de campanha. Porque a denúncia não havia sido discutida na coordenação de campanha. E aí, ao contrário do que parece, eu chamo o meu papel de responsabilidade, dele, Hamilton. Fiz, sim, uma ação como militante, como dirigente partidário, de enxergar uma denúncia, uma possibilidade de atender o interesse público, de desvendar algo para a sociedade que não estava desvendado ainda. E, ao mesmo tempo, se isso tivesse uma repercussão positiva, ajudar aquela campanha que eu, naquele momento, estava empenhado. Então, essa é a minha motivação. E, portanto, eu assumo as minhas responsabilidades políticas frente a isso. E tomei as minhas decisões em função disso. Quando o episódio do senador Mercadante tomar contato com essa história, eu prontamente pedi minha exoneração e entendi da questão de falta de confiança, porque eu disse que ele tinha quebrado a confiança. Muito embora eu tenha uma avaliação, que é o que eu falei, não cabe aqui fazê-la. Mas, de qualquer forma, não só pedi o afastamento da coordenação de campanha, como publicamente, na minha nota, pedi desculpas a ele. Agora, se isso, falando com a emoção que ele falou aqui no Senado e já tinha publicado em nota, e que é o que está nos autos, é o que o Procurador-Geral da República, ele não falou nos telefones que ele falava comigo, se ele falava naquele telefone, não falou. Nenhum deles conversou comigo, nem durante, nem depois, na operação, nesse período que está aí, o hotel. É só procurar, eu jamais falei com o Quercia. Durante a campanha, nunca tive nenhuma reunião.